Olá, meninas! Pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Elias, Aliança do Sutiã.
6. Esmalte.
5. Depilação.
4. E um belo batom.
3. Poder feminino.
2. Empoderamento.
1. Garra.
0.
O que dizer sobre alguém tão especial, caramba? A que palavras recorrer para retribuir o mais puro do amor de todos os amores? Ainda que todas as palavras do mundo e uma canção não sejam suficientes, eu compus, mãe. Inspirado em você, eu dei o meu melhor. Fiz com o coração. É uma felicidade no seu dia lhe dar esse presente em nome de todos os filhos e filhas. Primeiro, assim, ao pé do ouvido, só pra você. E aí depois, logo, logo, pra que todo mundo saiba do nosso amor em cada verso. Feliz Dia das Mães.
Olá, pessoal! Hoje temos um time maravilhoso. Pena que a Gabi não tá aqui.
É verdade.
Ela pegou uma canoa e foi do Amapá para o Pará.
Eita!
É, ela foi dar uma voltinha lá nas terras do Petrus.
Eita! Aí, Petrus, já ouvindo.
Pois é.
Foi ver as duas pessoas do Pará, né? O Petrus e a Célia.
É mesmo, Célia, esqueci de Célia. Então, aí nós chamamos um reforço. Mas antes de falar o reforço, vamos começar com a minha co-host, a Rafa. Fala aí, Rafa.
E aí, povo, tudo na paz?
Bom, temos aqui a nossa pautadeira também, né? Putz.
Oi, pessoal. Estamos aqui de novo, né? Como sempre, no Elias. Só amorzinho por essas meninas.
Caixinha! E chamamos nosso reforço, porque já que a Gabi pegou a canoa, então nós chamamos a nossa querida Aninha do Pode Programar. E aí, Aninha?
A Rafa 2!
Que é isso, gente? É o Hulk?
Não, é que é o monstro.
Como é que é que o mamão...
Deus tem misericórdia.
Trapézio desse aí.
Brrr! Meu áudio estourou aqui na hora de fazer o brrr. Desculpa, senhor. O
negócio tá bom, Rafa, mas vamos lá. Diz o tema aí.
Nós vamos falar hoje sobre o tema Nossas Mães. Dia das Mães. Nada melhor do que fazermos jus ao contar histórias das nossas mães. Coitados.
Mamãe querida.
Meu coração, olha que vai falar. As véias vão falar, vão ouvir, hein? Olha,
é,
hein?
Minha mãe já vai escutar, então, ó, zíper na boca.
Nada, sou tadinha. Faz uma homenagem pra ela.
Fazer um homenagem?
É, vou fazer uma homenagem.
Isso, fica me tirando mesmo, tá? Tira mesmo.
Não, homenagem.
Homenagem. Faz uma homenagem pra ela.
Português.
Tá vendo? Gente, eu sei falar português, mas o meu sotaque, ele, né, não deixa.
Tipo, fala mineiro.
É. Eu falo mineirês.
Você fala mineirês.
Isso.
Ah, mineirês é legal. Então, pô, já que nós estamos brincando aqui, a gente resolveu dar uma mudadinha. Então agora nós vamos fazer um merchan no começo. Que aí o povo já ouve o nosso merchan, já anota e já faz tudo textão, tá bom?
Tá bom.
Então, bora lá. Se você é um ouvinte nosso e gosta dos nossos episódios, quer mandar um textão, assim, você não se acanha não, tá? Manda lá pro e-mail, é eliasneg@gmail.com. A gente aceita o textão com muito carinho. Mas se você não quer mandar um textão no e-mail, quer mandar nos comentários, nós amamos também um textão lá nos comentários, pode mandar. Agora, se você adora um Twitter, siga a gente, tá? É @eliasneg. E também tem o Facebook. O Facebook é facebook.com/eliasneg. Agora, se você gosta de ouvir a gente, em vez de ir lá no site buscar, você tem um agregador? Então procura por Elias Aliança do Sutiã e baixe nossos episódios. E agora vamos fazer o merchan do portal. Nós temos 9 podcasts no portal. E agora estamos lançando mais um, que é segredo. Logo, logo vocês vão saber. E pra poder sustentar esse povo todo, a gente tem o nosso padrinho, né? E se você quiser doar, só ir aí nos comentários, tem um botãozinho enorme, amarelo, gigante, do padrinho. Você vai lá, clica lá e doa e nos ajuda, tá bom? E a diquinha de hoje de podcast gente, é o nosso novo podcast, o Imersão. Tem 2 episódios, ele é um podcast de audiodrama. Se você gosta de ouvir uma historinha legal, tem 2 lá muito bacanas. Começa, siga, vai lá no iTunes, no seu agregador e coloca Imersão e ouça, tá bom? Então, bora lá, meninas.
Sempre que eu puder, eu estarei por perto, claro. Mãe,
bora lá começar, porque a gente precisa falar sobre fisionomia. E aí, quem é parecido, quem não é parecido?
Então, eu acho que eu não sou parecida com minha mãe. Apesar de que tem gente que fala que quando eu estou perto dela, eu pareço com ela. Mas quando eu tô perto do meu pai, falam que eu pareço com o meu pai. Eu tenho uma plena certeza só de 2 coisas que são muito parecidas com a minha mãe. A minha voz e o meu dedinho do pé.
O dedinho do pé.
Que é um dedinho de minhoca que a unha não aparece. Pra... Não consigo pintar minha unha, gente.
Jura?
Não consigo. Então, o meu esmalte sempre no pé é clarinho, porque aí não dá pra você ver.
Ah, tá. Minha mãe odia isso, porque ela só pinta de vermelho.
Pois é. Do pé não pinto.
E tu, Carol?
Ah,
eu já
sei. Sou cópia da minha mãe. Sério. Parece que foi xerocada minha mãe do ladeuzinha. Igualzinho. Desde
é, tu é cara crachá.
Até o olho, o rosto, até o jeito mesmo. A gente é muito, muito parecido em tudo.
Mas é, eu tenho a mãe da Martela no Facebook e é idêntica, é cara crachá. E a gêmea do mal dela é a cara do pai. E tu, Rafa, fala.
Bem, eu acho que eu sou parecida com a minha mãe em tudo. No gosto de vestir, na voz, que todo mundo confunde as nossas vozes quando liga pra mim achando que tá falando com a minha mãe. Liga pra minha mãe e acha que tá falando comigo.
Realmente, vocês são parecidos.
Somos. Acho que até as feições, assim, nós somos parecidas.
Bom, já eu não sou, assim, tem gente que fala que eu sou parecida, tem gente que não fala que eu sou parecida. Fica aquele negócio entre a minha mãe e a irmã dela, que é minha tia. Todo mundo fala que eu sou parecida com a minha tia, tem gente que fala que eu sou parecida com a minha mãe. Eu só sei de uma coisa, eu engordei, aí minha mãe herdou minhas roupas. Aí agora parece 2 gêmeas do mal andando pra lá e pra cá, né? Tá, coisa beleza. Hoje eu olhei assim, olhei. Falei, mãe, esse vestido é meu. Eu falei assim, ah, não serve você, eu catei. Falei, opa! Aí tamo 2 de 2 par de vasos, como ela mesmo diz. Tamo 2 par de vasos.
Ah, você parece mesmo com ela, Fabi. Com ela e com a sua tia. Parece bastante.
Tem lá o que as duas fizeram na minha genética. Foi uma experiência ultra mega secreta. Então já viu, né? Tem que é a cara das duas. E vem cá, que manias vocês puxaram da sua mãe?
Limpeza. Com certeza.
Tá, limpa tudo.
Aqui nas suas férias, tá, Carol? Pode vir pra cá, viu, Fih?
Vem pra cá. Tem prática servida aqui.
Você faz um tour. Você começa por Belo Horizonte, depois eu te levo lá em Betim. Aí depois você volta aqui pra Belo Horizonte, passa aqui de novo e depois eu te mando embora, te despacho.
É, aí você pinga em casa, vem aqui na Praia Grande, tá bom?
É bom. Boa. Que você vai na praia, tá vendo? Tá, pelo menos lá tem praia, é, que não tem verdade. Nada.
Contanto que tem almoço, gente, tá ótimo, eu vou.
Gente, aqui não tem mar, mas aqui tem bar.
Eita, beleza. Ó, não posso falar nada porque eu moro na rua agora que só tem bar, então não adianta. Aqui tem bar e tem mar, então...
É, aí não é justo,
tirou,
né, com a gente?
Tirou, né, Aninha? É. Tirou nós. Mas
tirou,
nós temos o Mercado Central, vocês não têm.
Pois é.
Tem a 25 de março aqui, tá, gente? Desculpa.
Tem a hamburgueria aqui do lado de casa, tá
a
bom.
A gente tem um negócio chamado Festival de Food Truck também.
Nossa,
um
que é bom pra caramba, né?
Aqui também tem nos shops, então pronto.
Não, mas aí é cá, só em shopping, aqui é tudo quanto é lugar.
Pra encerrar o assunto, nós temos a Feira Hippie, maior feira da
aqui
América Latina,
tem.
A maior feira da América Latina é a de BH. Não adianta.
Você não tem a feira hippie igual que a gente tem aqui. Pá.
Tá, não tem, mas tem a feira hippie aqui com pastel maravilhoso. Agora chega de falar de comida. Ô, bando de estômago. Não, é um estômago sem fundo.
É bando
Deus
de
me
gorda.
Todo episódio rola comida. A gente tem que fazer episódio de comida, senão não vai dar certo.
Me chamem de novo, eu vim. Principalmente se rolar realmente comida.
É verdade, não pode faltar.
Mas pode deixar, a gente chama.
O melhor exemplo de mãe.
Mas vem cá, e as manias, vai, gente. O povo só fica falando de bar, comida, pastelzinho, e as manias da mulherada.
Ah, deve ser mania de fazer comida. É, pois deve ser mania.
Nossa, essa aí eu não puxei da minha mãe mesmo, que ela não gosta.
A minha mãe, ela, assim, ela é uma pessoa que gosta de cuidar. Ela não é uma pessoa melosa. Ela não é aquela pessoa que fica beijando e fica abraçando, mas é aquela pessoa que ela tem carinho. Ela é louca pelo neto dela, o meu filho. E aí ela tem altas receitinhas, aquelas receitinhas de xaropinho, de comidinha que vai fazer bem, de fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, assim, essa mania de cuidar, de querer saber da pessoa como que tá e tal, exceto esse tempo que eu tô muito sem tempo, mas toda vez que eu tenho como, eu pergunto pras pessoas como é que você tá, o que é que tá acontecendo e tal.
E rola aquela sopinha, né?
E rola aquela sopinha gostosa. Minha mãe, ela, na verdade, a minha mãe faz pra mim duas coisas que eu amo de paixão, que não adianta, eu não consigo fazer igual. É fazer de comida, purê de batata, e ela faz angu, itaioba e torresmo, que eu como aquilo ali, repito, um prato, eu sou meio ignorante.
Come muito tudo. Ugra.
Nossa, e repito.
E tu, Rafa?
Eu, assim, eu tenho uma mania que é igualzinho minha mãe. Eu tô sentada aqui conversando com vocês e tô balançando a perna debaixo da mesa. Eu não consigo ficar fazendo alguma coisa com as pernas paradas, sabe?
Tanto uma casa de ferreiro espeta de pau mesmo, né? Porque isso deve fazer um barulhinho na captação e o seu marido deve reclamar, né?
Como é que você sabe? Eu ia falar isso agora.
Eu tô conhecendo mais seu marido que você, porque eu ouço o papo editado.
O primeiro... Ah, é? Eu não ouço, não. Tem que ouvir. Se ele fala de mim, eu tenho que ouvir, ué.
Pois não, não fala de você, não. Ele fala de captação de áudio.
O primeiro Elias que ele editou foi o do mês passado, né? Aí depois que ele editou, ele tá assim comigo. Aqui, você procura fazer menos barulho, balançar a perna, mexer com o mouse enquanto você tá gravando, porque sai tudo na gravação. Não posso falar o que eu pensei, porque ele que vai editar isso também, então é melhor ficar calado.
Pois é, agora. Não, pior eu falar e ele passar pro colega do lado, né? Vou ficar quieto.
Né?
Pois é, já estou aguardando seus recadinhos do privado. Já estou aguardando.
Mas. É.
Ai, Deus.
Então, aí. Bom, vou falar eu. Você já falou sua mania, né, Rafa?
Sim, diga aí.
Ah, a minha mãe, a gente. Que eu falei, minha mãe a gente não gosta de deixar as coisas sujas de noite, lavar louça, caixinha do gato direitinho, aquelas coisas, deixar tudo no jeitinho, que eu e minha mãe a gente não gosta muito, que nem eu falei agora, minha mãe assaltou minhas roupas, porque muita gente fala que eu ando igual a minha mãe, a gente tem o mesmo jeitinho e a gente se veste o mesmo modelito, então é a mania, só que minha mãe é muito mais magra do que eu, porque eu tenho corpite de titia. Aquele corpite roliço.
Tamo junto.
Minha mãe é magra, seca, que só um negócio. Eu não sei como é que ela anda com as minhas roupas que dança, né? Ah, beleza. Mas ela gosta. Ela gosta dos meus vestidão, que eu gosto de usar legging com aqueles blusão comprido. Aí ela catou meus blusão que tá apertado. Ah, minha filha tá tudo vestindo. Tá toda serelepe pra lá e pra cá. E vem cá, a sua mãe ensinou alguma coisa assim, ditado? Falou alguma coisa?
Eu já posso falar os dois pontos aqui ao mesmo tempo?
Pode falar.
Um ditado que a minha mãe sempre falou comigo é: saiba ir para saber voltar. Então, tipo assim, comporte-se. E o outro é que é sobre relacionamento. Ela não falava assim: ô, Ana, aquela pessoa que você tá namorando não é legal. Ela só falava assim: ô, Ana, você toma cuidado, porque quando você casa com a família e leva o noivo de brinde. Tipo assim, aquela sogra maravilhosa, é ela que vai te encher o saco. E ela falava isso, não falou isso do meu marido, lógico, lindo. Falou de outros namorados.
Ai, ai, ah.
E você, Rafa, já que você tá falando aí?
A minha dava aqueles conselhos, assim, de mãe. Conselho de mãe, não, né? Aquelas frases feitas.
É, os ditados mesmo.
É, aquele, você não é todo mundo...
Sempre.
Clássico.
Uhum. Oh, gente, essa, nossa, era que eu mais ouvi você. Mãe, mas todo mundo vai, porque tinha muita excursão no colégio, minha mãe quase nunca me deixava ir.
E eu falava, tá ouvindo assim, isso, mãe? Tá ouvindo, né, mãe? Tá ouvindo.
Aí eu falava assim, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo.
Trauma de infância.
Ou então, assim, se você correr, vai apanhar mais. Gente, hoje eu falo isso com as minhas filhas, porque quanto a criança corre pra não apanhar, você fica com mais raiva ainda.
Pois tipo, é, assim, eu adoro aqui. aqueles memes, mostra a criança correndo e a mãe com o chinelo atrás, eu só dou risada.
Agora, tem uma coisa que eu sofri muito, viu, mãe? Eu sofri muito, viu? Nossa, eu não sou traumatizada hoje, que minha... Nossa, Deus não deixou. Era um tal de você só vai levantar da mesa depois que você comer tudo.
Nossa.
Gente, nossa. Eu tinha pavor
aí ficou
de
desse tamanho. Aí ficou desse...
Hoje, não, por isso que eu estou fazendo de comer tudo.
Um negócio, não tô falando que a Rafa é gorda, pelo amor de Deus. Eu falei, aí você fica desse tamanho, eu fiz o gesto, tá? Só pra saber.
Eu tinha pavor de ovo. E minha mãe, ela sabia, sabe? E aí, ela sentava na mesa e ficava olhando pra ver se eu não ia passar o ovo pro prato do meu irmão. Eu achava nojenta a gema do ovo. Hoje eu amo ovo. Se você deixar, eu como arroz com ovo. Mas antigamente eu não gostava. Pão com ovo é x-miséria. Aqui, não sei aí, mas aqui chama x-miséria.
Não, aqui aonde?
Ué, e aqui é x-miséria aí, né não?
Nunca ouvi falar isso. Eu sempre ouvi roscovo ou pão com ovo.
Não, então agora vocês
podem... aqui é roscovo.
É pão com ovo, chama x-miséria. Vocês podem guardar o nome aí, então. Mas, assim, essas coisas, assim, de mãe, que mãe mesmo fala, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara, né? Você tirava 10, não fez mais que obrigação. Minha mãe era mestre nessas coisas. Minha mãe, meu pai, então, nossa, gente, chegava...
Meu pai me lembrou da minha mãe. Vai tomar banho, por exemplo. Eu não vou, não. Eu tacava o chinelo, controle remoto.
É, um tal de te avisei, você não escutou? Agora você toma.
Todos os ditados, já, acho que todo mundo já ouviu todos esses.
A minha mãe é aquela mãe mesmo, aquela que o pessoal faz os vídeos e conta as histórias, as frases das mães. Minha mãe é aquilo ali purim.
Tá me lembrando aquela entrevista do Jô, ô Fabi.
Do minha mãe é aquilo. Gente,
não, a minha não chega naquilo, não.
Aquilo. Só um negócio que você falou que não era sua mãe lá, dentro do que ele falou.
Não, minha mãe só não era só uma coisa, gente. Aquele negócio do cachorro, de botar a mão assim. Minha mãe não era assim. Mas a minha mãe era aquele tipo de pessoa. Ela dava aquela olhada, mas você já sentia aquele... Sabe o pé de pano do pica-pau? Que tava subindo aquele amarelo? Minha mãe, ela dava aquela olhada. E uma coisa, eu me lembro que eu fui na casa de uma tia. Eu lembro que eu pedi alguma coisa. Não foi café, porque eu não sou de tomar café assim. Eu gosto muito de café, mas eu tomo café só de manhã. Eu não lembro o que que eu pedi, se foi chocolate, se foi leite, o que que foi. Eu subi no carro, minha mãe virou, eu só vi a mão assim, abanando. Você pediu outra coisa pra... E assim, né? Vai falando por palavra, né?
É assim, os tapas intercalam as palavras.
E você vai... Pai, ele tava com a... Eu me lembro, ele tava com a variante emprestada do meu avô, que o carro dele tinha quebrado. Eu só sei que eu pulei lá pro negocinho de trás que tinha o não era o motor, né? Eu pulei lá e me escondi pra não me achar. Porque eu só senti a mão, assim, eu vi uma mão abanando assim, você pediu um negócio que eu falei pra não pedir.
Ah, mas essa questão aí de só olhar comigo também era assim, porque assim, eu nunca apanhei, de apanhar de verdade, assim, só levei uns tapinhos quando
não.
Eu era pequena. Era mais questão de conversar, porque eu era tranquila, apesar de ser uma criança que falava demais, eu era tranquila. Ah, mas essa questão da minha mãe só olhar, assim, do jeito que ela me olhava, eu já ficava, meu Deus do céu, não quero apanhar, então mantenha a postura, Carol. Não faça bagunça, então eu ficava tranquila, mas eu tinha muito medo.
Tô respirando fundo aqui, gente, porque eu tô rachando de rir.
Ah, meu ditado, eu não falei, né?
Não, desculpa.
Não, tudo bem. Antes que, né, eu esqueça de falar. Ah, minha mãe sempre falava que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, ela me mandava andar com gente que prestava, né? Senão ela ia me dar uma pizza, como o povo diz. Ela sempre falava assim, mas ela nunca precisou se preocupar, porque eu sempre fui muito de opinião. Então, ela nunca precisou se preocupar com essa questão, mas os conselhos eu ainda levo.
Bom, como a gente já falou mais com o homem da cobra, como minha mãe fala, que é um ditado que minha mãe fala, então eu queria saber, gente, sobre namoro, que conselho sua mãe deu, se tinha algum engraçado,
ai,
vocês têm alguma coisa pra contar?
Eu sou traumatizada pela minha mãe, gente.
Eu já falei do conselho.
Então fala, Rafa, tem alguma coisa?
Tenho. E eu falei isso com a Lê no nosso primeiro encontro, eu contei isso pra ele. A minha mãe falava assim, desde quando a gente virou mocinha, com 15, 16 anos, ela falava pra gente assim, a primeira coisa que você vai olhar num rapaz pra começar a namorar, ele é o sapato. Aí eu, por quê, mãe? Falei assim, olha, porque o sapato, se ele tiver limpinho, ele é um rapaz asseado. Se ele tiver sujo, você corre quilômetros dele, porque ele é porco.
Ah, não rola mesmo. Vou te contar depois por quê.
Acho que minha mãe também aprendeu com alguém isso.
Não rolou também não. Mãe. Namorei esse mesmo.
Ó, eu vou te contar uma. Vou sair um tiquinho, mas eu ia falar um cadinho. Eu vou sair um tiquinho da coisa, mas é rápido. Meu avô, ele deu uma enganada na minha avó. Por quê? Meu avô, ele era europeu. E você sabe que europeu não é chegar num banho.
Aham.
Meu avô tomava banho uma vez por semana. Aos sábados. E ainda dava uma enrolada. Pois bem, ele tomava banho pra ver minha avó, ele limpava o sapatinho, ele fez tudo. Quando ele casou, ele esculhambou.
Ai, meu Deus.
Minha avó ficou revoltada, porque minha avó era a limpeza em pessoa, tanto pessoal quanto em casa. Minha avó é que nem você, Matelão. Ela era assim, ela tinha mania de limpeza. Sempre. Então, você imagina, a minha avó, ela simplesmente rachou a cama de casal, falou que não queria mais.
Caraca.
E botou que antigamente tinha isso, né? Geralmente era dividir a cama, entendeu? Ficava no mesmo quarto, mas uma... Porque ela disse que ela não aguentava o cheiro dele.
Gente.
Então, minha filha, esse negócio de sapatinho não rola não, tá? O negócio é o seguinte, tem que conhecer bem, aí você casa.
Pois é, eu concordo com você.
Falou também já, Carol?
Não, ai, gente, a que minha mãe fala é umas coisas muito vergonhosas, porque, não sei se vocês não sabem, mas eu nunca namorei na vida, então, né? Vamos lá, minha mãe ainda continua me dando conselhos sobre. Aí ela fica me falando exatamente as coisas que a Rafa falou, mas não é só questão do sapato.
Só um parênteses, Carol, você é muito velha, tá? Já passou da hora de você namorar.
Deixa a menina,
sou. Horrorosa, minha. Isso é machismo.
É verdade. Deixa a menina morar. Não.
Eu tô sendo irônica, gente. A menina é nova.
Ah, bom.
Não tem opção.
Já dá uma porrada.
Não, eu tô sendo irônica. Ela não precisa namorar. E ela também não precisa namorar agora.
Sim.
Se ela não quiser.
Não, ela precisa estudar, arranjar emprego.
Exatamente. Sim. No momento, não estou procurando pretendentes, tá, gente? Sinto muito em decepcioná-los.
Isso mesmo, coração de gelado.
É, tem que ser direto e reto. Então, minha mãe fala ainda sobre isso. Ah, que o menino tem que ser limpinho, pelo amor de Deus. Olha pro dente dele. Quando ele estiver conversando com você, olha, vai ter um alface lá. Eu fico, mãe, pelo amor de Deus, para com isso.
A sua que mãe horror. É pior que a minha.
Ela é terrível. Vocês não têm noção de quem é a peça. Vocês não têm noção.
Porque a minha irmã teve um namorado que nós armamos pra ele não querer namorar lá em casa, porque ele, a minha mãe chamava ele de cardíaco. Não era por causa da cor da pele, não. Mas você sabe quando a pessoa parece assim, que toma banho uma vez na semana e fica com aquela pele assim, meio amarelada, encaixa? Isso! Aí minha mãe falava assim, você vai namorar com esse menino? Não, pelo amor de Deus, ele é mó encardido.
Ai, Rafa, acho que as nossas mães podem dar as mãos e sair andando aqui. Igualzinho, gente.
Verdade.
Olha, minha mãe namora. Beleza. Sabe aquela a pessoa dos anos 30 que não abre a boca, não fala nada, não sei o quê, e espera a filha casar virgem?
Ah.
É minha mãe, não preciso falar mais nada.
Ai, meu Deus.
Aquela que tranca a filha é aquela que tranca as filhas porque os bodes estão soltos, né?
Mas, a minha mãe, até que ela ensinou, assim, eu me lembro bem novinha, ela me ensinou sobre o que era menstruação, aquela coisa toda. Ela me ensinou bonitinho. Mas namoro, minha filha, a bichinha era um cão de guarda. Pior que ela falava pro meu pai pra ir atrás, entendeu? Aí eu me lembro uma vez que eu viajei com o papai. Eu não tava nem querendo saber de namorado nem nada. E a cidade tinha uma praça muito bonita. Aí eu falei assim, eu vou pegar um livro, vou sentar lá no... Porque é uma cidade muito pequenininha. Tem aquela que tem pracinha, tem coreto, aquela coisa toda bem pequenininha. Falei assim, vou sentar lá, vou comprar uma pipoquinha e vou ler um livro. Aí, beleza, peguei o livro, a pipoquinha. Quando eu olho assim, meu pai passou com o carro. Aí, daqui a pouco, eu olho e ele tá passando de novo com o carro. Aí, na terceira vez, ele tava passando com o carro de novo na pracinha. Aí, quando foi o carro, eu parei, eu entrei dentro do carro, falei, vamos embora pro hotel. Porque ela mandou ele me vigiar. E como meu pai, ele era extremamente...
discreto?
Não, meu pai era discreto e o carro era uma extensão do corpo dele, ele, em vez de ele pegar, sentar num outro banco e ficar olhando, não, ele resolveu andar com o carro.
Ai, meu Deus.
Ela mandou ele me vigiar. Alheia.
Vergonha alheia. Entendeu? Aí eu falei assim, não, não dá. Com os dois não tem jeito. Aí foi que foi, né? A minha mãe é assim, não tem jeito. Até hoje, eu tô aqui com ela, eu saio, ela, onde é que você vai? Aonde você foi? Eu não sei. Eu falei, mãe, eu já sou casada, mãe. Pai, não, mas não pode. E que não sei o que. Ela
marca. Minha mãe vai ficar tipo, tá vendo, Carol? Tá vendo? Olha só. Você vai casar e eu vou continuar lá, Carol. Onde você vai? Porque minha mãe é... mesma coisa, Fabi.
Não vai nessa que você casa e não coisa, não. Porque minha mãe, se eu não atendo o telefone, minha filha, nossa, a mulher é perigoso vir. Ela veio aqui em casa pra saber se eu tava em casa, o que tinha acontecido, porque ela ligou e eu não atendi o telefone, tá? Casada. Mas quase 10 anos de casada, é desse jeito. Filha,
Elas são a polícia. Chama a polícia.
Mamãe.
E que não sei
a
o que.
Pode falar de sogra ao invés de falar de mãe também?
Pode, ué. Sogra é mãe, é. É mãe da pessoa que a gente estima muito. Carol, quietinha. Tampa os ouvidos. É. Você, coração gelado.
A sogra, ela é desse jeito. Ela pergunta onde que a gente tá, o que que tá fazendo. Fica uns 3 dias sem dar notícia no grupo da família. Cadê você, Ana? Cadê você, Rafael? E o Kaique? Como que tá? E que não sei o que. Isso porque a gente fica postando foto dele o tempo inteiro. Cada mergulho do meu filho é um flash.
Eu sei bem como é que
ai,
é isso.
Ai, meu Deus.
E mesmo ela tem que perguntar. E aí, onde você tá? O que vocês estão fazendo? Que não sei o que. Nossa, tem um causa da minha sogra, muito hilário, depois eu conto. É uma nota dela.
Gente,
não, vamos lá, na hora que acabar com a gravação, se conta.
Não, eu posso contar no meio aqui, não tem problema não.
A minha sogra já é um amor de pessoa, ela é assim, é muito bacana. Às vezes eu pego no pé do Léo, ele que pode ouvir, eu falo mesmo, porque eu falo que ele é muito frio às vezes, sabe? Aí a mãe dele é muito amorosa, eu falo pra ele, quem me dera eu ter uma mãe assim tão amorosa e dedicada como você, né? E ela é um amor de pessoa, ela sempre me manda, porque não tem grupo da família, pelo amor de Deus, Deus me livre, eu tenho horror a grupo de família.
Aqui também não, graças a Deus.
Não, tem não. Aí ela sempre manda áudio pra mim, a avó do meu marido também, que é outra mãe maravilhosa, é uma delícia, vovó, eu chamo a vovó de vovó delícia. Ela, sabe, ela sempre me manda um áudio, são sempre muito atenciosas e tal. Então eu não tenho nada pra falar da minha sogra, então aquelas piadas de sogra eu não gosto.
Não, a minha sogra, eu adoro ela, ela é ótima, mas ela se inseriu no mundo, hoje ela já é bem descolada no mundo da tecnologia, mas quando ela tava começando a aprender essas coisas, ela acabou dando algumas manotas, sabe?
Uhum.
Aí tem umas manotas muito engraçadas que em algum momento nós vamos falar dela aqui. Não sei aonde que nós vamos falar na pauta não, mas vai caber e eu vou contar.
Não, era a próxima pergunta, já emenda, vambora.
Então, deixa eu falar, momentos memoráveis, pelo menos com a minha mãe, foi muito lindo o meu casamento, que a minha mãe grudou em mim. A minha mãe, ela sofreu aquela coisa de síndrome do ninho vazio, sabe? Então ela não me ajudava em nada no meu casamento, assim, perguntando como é que tava. Ela sempre arrumava um motivo pra estar ocupada. Quando eu casei, ela foi pouquíssimas vezes na minha casa. Ela praticamente passava na porta do prédio que eu morava. Ela quase não subia lá. Ela emagreceu muito. Então, assim, mas no casamento ela falou assim, Ana, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, você organizou tudo muito bem. Tá simples, mas tá muito bem feito tudo. E outra coisa, deixa eu só contar pra vocês uma coisa. A minha irmã mais velha, ela é deficiente. Minha irmã é cega, muda e surda. Ela precisa de todos os cuidados. Ela vai fazer 40 anos esse ano. Então, assim, a minha mãe mora em outra cidade e é muito difícil dela vir aqui. Hoje, aonde que eu moro hoje, fisicamente é difícil. Então, assim, quando meu filho nasceu, ela conseguiu um jeito de alguém ficar com ela e ela passou 48 horas comigo. As primeiras 48 horas, ela que foi, depois da enfermeira, ela foi a primeira pessoa a dar banho no meu filho. Ela tem todo esse carinho, essas coisas que eu tô falando pra vocês, então foram dois momentos memoráveis. Agora deixa eu contar da minha sogra, que foi um momento memorável muito bom, que antes de eu casar com meu marido, eu tive apendicite. E a minha mãe, por causa da minha irmã, a minha mãe dormiu comigo no hospital, depois ela voltou pra casa pra ver como é que tava minha irmã, tudo mais.
Uhum.
E aí minha sogra me ligou pra saber se tava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem. Tem alguém com você? Eu falei, não, meu pai só vai chegar de noite pra dormir comigo. Aí eu falei com ela assim, olha, me desculpa, eu tô um pouco com sono, eu vou dormir aqui e depois a gente conversa mais. Aí eu desliguei. Quando dá mais ou menos uma hora e pouca, ela arrumou tudo que ela tinha pra arrumar na casa dela, sei lá se tinha alguma coisa pra arrumar. Ela tava, na época ela não tava trabalhando, e ela passou a tarde inteira comigo, me fazendo companhia. Então isso aí é uma coisa que eu tenho muito marcante com ela. Mas um outro momento hilário é que onde que eu morava aqui em Belo Horizonte era numa rua debaixo de uma avenida principal, uma das avenidas principais aqui, e nessa avenida tem um motel. E tinha um aplicativo pra celular chamado Google Latitude, que a gente dava permissão pra ela pra ver onde que tava a nossa localização. Só que o Google não deixava muito preciso a nossa localização. De vez em quando ele jogava lá pra esse motel. Aí ela perguntava, dia tal, eu vi lá no Google Latitude que você tava no motel, que não sei o que. Eu falei, tava lá, aham, tá. Tava lá, e eu ia deixar você ficar vendo que eu tava lá no motel. Aí ela soltava essa, era muito engraçada.
Uma boa essa, hein, Google trollador esse, hein?
Meu filho, esse Google Latitude já fez muita coisa, depois ele saiu de uso, porque aconteceu muita coisa. Outro dia a gente conta os vacilos da tecnologia.
Pois é, pois é. Bom, já eu, assim, momento memorável, uma coisa que eu lembro, assim, muito bacana da minha mãe, é que minha mãe, ela tinha um sonho, assim, todos os sonhos dela, ela sempre quis que eu realizasse, mas eu e ela, nós somos muito diferentes. Então, ela queria, porque queria festa de 15 anos, e eu sempre acho essas coisas bobagem. Acho que é jogar dinheiro fora. Eu prefiro mil vezes fazer uma viagem do que ficar alimentando 50, 60 pessoas pra depois sair da festa falando mal. Eu não gosto.
Também é.
E aí... também acho. Perfeito. Aí, e eu não quis festa de 15 anos, foi aquela luta, foi aquela briga, que não sei o que. Ele falou assim, ah, então deixa, eu quero te dar um presente, bem bacana. Aí eu falei assim, ah, então tá, mãe, pode dar. Ela me deu uma abraçada de flores.
Nossa.
Coisa mais linda. Mas sabe quando você ganha de noivo, namorado, aquele enorme? Eu nunca tinha visto um buquê tão grande, ela me deu, era enorme, de flor de champanhe.
Que lindo.
A coisa mais linda. Então, assim, é uma coisa que eu sempre me lembro, que eu nunca mais ganhei flor na minha vida. Foi a primeira e única vez, mas foi um abraço que eu não sabia onde pôr. Eu punha em cima da mesa, a mesa sumia do tanto de flor em cima.
Ai, que lindo.
Que eu fui botar no vaso, nem cabia. Tive que botar em dois. Mas eu, foi assim, uma coisa muito memorável da minha mãe, que foi assim, uma coisa muito gentil, entendeu? Que quando eu tinha 15 anos, aquele negócio, né, a filha, né, mais menina, mocinha, aquela coisa toda. Então ela me deu um buquê de flores, eu, assim, aquele ficou na minha memória, eu guardei, eu achei muito bacana.
O momento mais memorável da minha mãe foi o seguinte, quando eu casei, eu sempre falei que eu não tinha pressa em ter filho, porque eu tinha muitos projetos na frente. Então, quando tinha um ano e pouco que eu tinha casado, quase... uns 2 anos que eu tinha casado. Eu e o Alexandre resolvemos tentar ter filho, mas não contei isso pra ninguém. E minha mãe sempre pegando no meu pé. Você não vai me dar um neto? Eu, não, mãe, agora não, que não sei o quê. Ai, mas meu sonho é ser vó. Eu tô assim, não, mãe, agora não. E eu já tava tentando e não falei nada com ela, né? Aí, com um mês e pouco que eu tinha parado de tomar remédio, a minha menstruação já não veio, aí eu fui fazer o exame. Aí na hora que eu peguei o exame, que eu vi que tinha dado positivo, eu danei a tremer, virei pra mulher do laboratório, lê aqui pra mim que eu tô entendendo bulhufas. Aí a mulher leu e falou assim, olha, você tá grávida, parabéns. Aí eu liguei pro Alexandre e tal. Quando eu liguei pra minha mãe, a minha mãe atendeu o telefone, mas numa voz que tava morrendo. Tipo assim, ai, eu tô passando mal, que não sei o que, tô chateada, não lembro o que, que tinha acontecido, mas sabe quando a pessoa tem telefone de má vontade? Foi minha mãe no dia. Aí eu tô assim, mãe, você lembra o que, que você mais me pede? Eu tô assim, sim, pra ser a avó. Falou assim, pois é, eu tô grávida. Gente, a mulher deu cada grito no telefone e começou a chorar. Assim, pra mim foi o momento mais memorável, sabe? Porque ela ficou... acho que ela ficou mais feliz que eu. O laboratório na rua de trás de onde eu trabalhava era assim, eu não gastava 5 minutos pra poder chegar lá. Na hora que eu cheguei na minha sala, a minha família todinha já tava sabendo.
Meu Deus!
sabe? Ela já tinha, assim, avisado pra Deus todo mundo que eu tava grávida. Esse foi, assim, que ela ficou muito feliz.
Ah, que bonito.
Gostei dessa, muito bacana. E vem cá, meninas. Que aspecto da sua mãe você vê em você? Desde o jeito de vestir até o modo de se comportar. Acho que a gente até já falou isso, né? Eu, principalmente, eu falei que eu me visto muito parecido com a minha mãe. E eu até me surpreendi que ela pegou um bando de roupa minha. E vocês têm essa mesma coisa? Vocês já trocaram roupa com mãe? Aquela coisa muito. Toda?
Não, nunca. Não dá. Eu sou bem mais magrinha.
Aqui é uma brigaiada, porque eu pego uns vestidos da minha mãe. Outro dia eu fui lá buscar uma bermuda minha dela, que tava lá com ela, e ela já tinha arregaçado a bermuda toda. Eu tô assim, pô mãe, mas você pegou minha bermuda, tava novinha, você vai me devolver esse regaço? Ela, você tá doida, você não me emprestou essa bermuda novinha, não, e tal. Mas é que uma coisa que eu vejo muito na minha mãe é o gosto pela leitura. Minha mãe, ela devora livros e eu sou do mesmo jeito. Amo ler.
É, se minha mãe ama ler, deve ser igual o que aconteceu comigo. Depois que eu casei, parei. Parei de ler. Mas o jeito... Minha mãe tem um jeito mais simples de vestir. Eu também tenho esse jeito simples. De andar de rasteirinha. Não ficar usando muita maquiagem. Andar mais simples. De calça jeans, camiseta. Até pra trabalhar, assim. Eu ando mais mulamba, assim, sabe? Eu acho que esse aspecto até que a gente já falou no começo. Essa coisa do cuidado e tal. É só. Esse jeito da minha mãe de conversar. De ser aquela mãezona. Ter empatia pelas pessoas. Pessoas, ela gosta muito.
E tu, Carol?
Ah, de aspecto parecido com a minha mãe, eu tenho muito de fazer amizade fácil. Ela é uma pessoa de fazer amizade fácil, ela conversa bastante, ela é super simpática, então esses aspectos eu peguei muito dela. Questão de se vestir, ela gosta bastante de coisa mais, sei lá, com bastante brilho, minha mãe gosta. Eu também gosto, mas eu sou um pouquinho mais neutra. Mas quem me ensinou a gostar de maquiagem foi ela, então eu gosto de maquiagem hoje por causa dela. Então, esses aspectos, o jeito de se vestir, assim, tem bastante parecido com ela.
Cara, minha mãe é muito vaidosa. Se ela vai na padaria, ela passa batom. Se ela vai no quintal, ela passa batom. Se ela faz, ela passa batom. Eu já não. Eu já sou completamente cara limpa. Se deixar, eu fico de cara limpa 6 meses. Muito difícil de pintar aquela coisa. Mas eu faço assim, eu tiro foto no Facebook. Eu faço maquiagem, tiro foto no Facebook, vou lá lavar a cara. É bem isso. Eu faço porque eu sou muito branca. Então, eu tiro foto, eu fico parecendo uma... Sei lá, não tem definição, sabe? Não sabe o que é nariz, não sabe o que é boca, não sabe o que é olho, fica tudo branco. Então, eu passo maquiagem por conta disso. Agora, minha mãe não. Minha mãe, ela sempre tá sempre pintadinha, tá sempre negocinho. A apelido da minha mãe é Dona Florinda, porque não preciso nem dizer o porquê. Cheia de bob todos os dias. Ela tá de bob. Amanhã a gente vai sair, que vai ter reunião do meu filho. Aí eu falei pra ela ir comigo, porque é de noite, né? Aí ela vai comigo e já tá de bob hoje, pra amanhã.
Não,
é sempre assim.
Também sai perfeita, né, de casa.
Espera envelhecer assim.
Sai.
Eu também, viu?
Sai, meu filho, mas sai 30 anos menos.
E eu só faço isso pra casar.
Doce. É, tá igual eu, mal faço a sobrancelha.
Putz, nem me fala. E eu, ó, estudei o ramo da beleza, hein, gente? Tá, a beleza aqui tá caída. Falo nada, não. Mas vem cá, já que tu, Rafa, falou do livro que tua mãe te ensinou a ler, essas coisas, qual outra coisa que ela te ensinou? Depois as meninas também falam.
Outras coisas que ela me ensinou. A gostar de
estudar. É, sim.
É, a gostar de estudar. Fala. É, não deu muito certo, não. Eu gosto de estudar, mas eu tô parada. Mas, assim, de estar sempre procurando coisas novas pra fazer, de crescer, não financeiramente, mas intelectualmente. Ela sempre colocou isso muito pra gente, sabe?
Estudar essas coisas.
Isso.
E até o final fazer um doutorado.
Ah, deixar... Ah, se eu pudesse, eu ia até pra fora. Ainda chego lá.
Chegamos, né?
É.
A pessoa mais inteligente da podosfera, a dona Aninha... Aonde sua mãe fala, até onde sua mãe falou pra você chegar? O que, que é? Livro, filme?
A minha mãe, na verdade, ela não foi muito assim de incentivar ver filme, porque a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa de buscar trabalhar, deixar as coisas organizadas. Como eu já falei do caso da minha irmã, ela sempre quis dar o melhor pra mim, pra minha irmã. Então, ela sempre foi essa pessoa de trabalhar, de de às vezes virar à noite pra entregar alguma coisa. Então, minha mãe sempre foi muito compromissada, responsável. Então, assim, se eu marco um compromisso com alguém, a não ser que eu esteja morrendo, ou meu filho, ou meu marido, né, é que eu falo que não. Mas, assim, eu posso estar morta de cansada. Se eu falei que eu vou fazer alguma coisa, e se eu acho que eu dou conta, eu vou lá e faço. Então, esse comprometimento que minha mãe sempre me mostrou, ser responsável, então ela me mostrou mais com atitudes do que com música. Só que a minha mãe é muito engraçada, que quando ela tá feliz, ela adora boleros de Ravel. Ela começa a cantarolar, porque bolero de Ravel é a música clássica, né?
Quem não gosta?
Sim, muito boa.
E eu adoro ouvir ela cantarolando, porque é quando eu sei que ela tá feliz, sabe? É muito legal. Então...
Ai, que bacana.
Então, assim, ela não ouve muitas músicas, filmes ou livros, ela não tem esse hábito, mas ela me ensinou com as atitudes dela.
Que bom. Isso é muito bacana. Tua mãe ensinou você a ser responsável.
Sim.
Muito bacana. E tu, Carol? Coração gelado, sua mãe ensinou?
Eu adoro
falar isso com ela.
Minha mãe não foi, assim, muito de ler, né? Até hoje ela fala, não sei de onde você puxou esse gosto por leitura, porque de mim não foi. Mas por filme, ela sempre me incentivou a assistir, e a gente tem até um filme que a gente gosta em comum, que é Dirty Dance, e é o filme favorito dela e o meu filme favorito, e a gente gosta, a gente fica parecendo duas menininhas.
Ah, que fofo!
Conversando sobre esse filme, a gente fica tipo, ai mãe, muito lindo aquele filme, né? É, muito lindo. Sempre assim. E música, ela sempre me ensinou a ouvir Whitney Houston, que ela amava.
Nossa,
de paixão.
Bluseira.
E música clássica também, então. E de rock que eu gosto hoje, eu não sabia que minha mãe gostava. Então, quando eu tô escutando hoje, ela fica, nossa, eu escutava essas músicas quando eu era mais nova, tipo, da sua idade, eu adorava. Então ela fica surpresa por eu gostar disso e ela não ter me ensinado. Mas uma música que ela sempre me ensinou a ouvir foi Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Então, nossa música, né, mãe?
Legal.
Mas eu já. A minha mãe sempre foi muito artística. Ela sempre gostou de filme. Eu já fui a teatro com a minha mãe. Minha mãe gosta muito de música. Eu tenho fotos quando criança que eu falo que minha pista de dança tá lá fora, né? É uma mesa que minha mãe tem retangular. Eu subi em cima e dançava. Eu tenho foto disso. É muito legal. E minha mãe sempre ouviu música, sempre viu. Minha mãe gostava muito de novela. Então eu sempre vi novela com ela. Livros em casa, milhões, tá? Sempre livre espalhado pela casa toda. Filme sempre. E eu e mamãe, nós temos paixão por séries, né? Minha mãe, sem a minha mãe, ela vê pela TV a cabo, porque minha mãe é uma senhora, ela não sabe lidar com internet. Mas ela, minha filha, sem a Globosat, ela não vive.
Ah, mamãe também gosta de série. Eu obriguei ela a assistir comigo, agora ela tá doidinha. Daqui a pouco tá mais viciada que eu.
A minha também gosta. Eu vou passando todas as que eu gosto, eu vou passando pra ela.
Eu tô doida pra ensinar ela a usar Netflix. Ela não quer, não, eu não vou usar, porque eu não quero aprender computador. Eu falo, mãe, aprende pra ver Netflix. Não, já tem Globosat. Então deixa ela na Globosat.
A minha mãe seria tipo a sua mãe, só que ela não tem paciência nem pra TV a cabo.
Não.
Agora ela tem um sítio, então ela gosta de ver Canal do Boi.
Nossa, gente, para com isso, sério?
Ela e meu padrasto gostam de ver Cotação do Boi, ver não sei o que de semente. Aí, às vezes, ela pede pra eu mandar pra ela. Aí, minha mãe, pelo menos, ela sabe mexer com o WhatsApp. Então, assim, pelo menos, essa é a forma dela se envolver com tecnologia. Eu acho o maior barato.
É engraçado.
A minha mãe, ela não via isso. Minha mãe gostava de ver corrida de cavalo. Ela achava engraçado, assim, na hora que o cavalo saía, corria. Aí, ela ficava, não, é o dois, é o três. Não, aí, ela ficava postando em casa, que tinha aquele canal do Jockey, né?
Uhum.
Eu não sei se existe mais, porque eu não via ela vendo mais. Mas o canal do Joque ela assistia. E quando ela xinga na TV Senado? Na hora que ela tá vendo TV Senado, ela tá xingando tudo.
Escuta uma coisa pra vocês estão falando aí, eu tô rachando de dos canais da televisão. A minha mãe gosta de videogame. Gosta.
Opa! É mesmo, ela ficava olhando a gente dançar assim, ela adorava.
Gosta. Ontem mesmo ela tava dançando a música aqui do Chihuahua. Nunca vi uma música mais idiota na minha vida. Ela tava aqui dançando. Ontem não, hoje de manhã, dançando Chihuahua com a Sarai pulando igual duas cabritas. Mas na época que
a gente era mais adolescente, mais velho, a gente tinha PlayStation, né? E Super Nintendo, até porque a gente teve Super Nintendo até bem mais velho, porque a gente não queria desfazer, porque todo mundo gostava demais. E minha mãe jogava aquele Top Gear, nossa, e cada curva que o carrinho fazia, a cabeça e a língua iam junto. Ela botava meio merda de língua pra fora e virava a cabeça e o corpo, assim, como se fosse ajudar o carrinho a virar, sabe?
Pena que não tinha celular, tem máquina fotográfica fácil igual hoje, hein?
Não tinha, mas era muito foda. Nos domingos que tava todo mundo em casa, era zoação que a gente pegava pra conversar e a mãe jogava videogame. KKKKK. E zoava, ela ficava brava com a gente. Eu tenho certeza que se ela ouvir, ela vai ficar brava porque eu lembrei disso.
Ô, Rafa, o dia que eu for na sua casa de novo, eu vou pedir o seu xará pra levar uns apetrechos que tem aqui em casa. Nós vamos emular de novo o Top Gear. Vamos chamar sua mãe.
Nossa, fala isso não. Nós vamos... Eita. Quem vai me endoidar sou eu.
Nós temos uns apetrechos aqui em casa que a gente tem como a gente fazer um emulador de Super Nintendo aqui. Nós vamos dar um jeito.
Então tá, opa.
Beleza. Mas vem cá, povo. Que conselho que ela dá que você nunca segue?
Mãe, de tomar refrigerante.
Eu já vou falar, já é tudo. Mesmo que eu e minha mãe nós somos diferentes pra caramba, ela dá o conselho e eu ignoro. Porque não adianta, entendeu? A gente não dá certo, eu e minha mãe. Ela já sabe.
Não, a minha mãe é o tal de Ana, não toma refrigerante, não come doce. como é que ela fala também? Ela fala assim, não come muito, come e deixa um espaço na barriga. Pra você emagrecer e tal. Eu falei assim, mãe, eu já cortei refrigerante, eu já cortei açúcar, eu já cortei carboidrato. Você quer que eu quê? Que eu corte meus pulsos?
Mas eu tô nessa também com a minha mãe, viu? Já falei igualzinho. Assim, pra mim...
A minha mãe, ela não fala assim não, porque ela também é gordinha, então ela não pode falar nada.
Ou a minha mãe, eu me lembro dela, da minha gravidez, ela custou a recuperar. Aí eu lembro que ela tava com um problema no útero, né, da cicatrização, porque ela fez cesariana, a cicatrização lá não ficou bem feita, não. Aí ela precisou tirar o útero. Então, ela tava com muito mioma na época. Hoje se trata, né? Na época se tirava o útero. Aí ela foi no médico, conversou lá com o ginecologista, fez, e logo em seguida ela fez uma plástica. Só que aí o médico falou com ela que ela tinha que emagrecer, porque ela ia fazer plástica no peito, tirar o peito e tirar a barriga. Minha mãe emagreceu e nunca mais engordou. Tô brincando aqui que eu tenho ódio dela, que ela conseguiu emagrecer e nunca mais engordar. Porque a minha mãe hoje tem um corpo que eu acho assim, a velha tem 30, ela é 30 anos mais velha que eu, então ela vai fazer 36 anos. Ela tem um corpo, ela vai fazer 66,
né? Eu ia falar assim, como assim 36?
Como assim?
Ela tem um corpo que eu acho lindo, um corpo assim, a barriga dela, óbvio que ela não tem, mas ela não tem aquela coxa grossa, ela não engordou nada depois, então eu admiro ela por isso, pela determinação dela que eu não tenho.
Ah, bacana.
Aquele negócio, né, depois que você vira mãe, que você vai perceber muita coisa que a pessoa faz.
Com certeza, viu, Carol?
E hoje todos os nãos que a minha mãe me deu, todos os sacrifícios, todas as noites viradas que ela já virou, todas os conselhos, do jeito dela, às vezes, de falar, mas tudo dela foi em prol das filhas, ter responsabilidade. Até hoje a minha mãe não larga minha irmã pra nada. Então isso aí me admira muito nela.
Ah, gente, um dos conselhos que minha mãe sempre me dá e ela não segue é não carregar, tipo, todos os meus amigos nas costas, sabe, os problemas deles e tal, e levar tudo isso pra mim. Só que ela sempre me fala isso, mas ela faz. Então, mãe, por favor, né? Vamos seguir esse conselho, você também.
Então, Rafa, fala aí. Fala as duas perguntas lá.
O conselho que a minha mãe me dá sempre, mas eu nunca ouço, é de não confiar muito nas pessoas.
Eita.
Porque eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. E eu já quebrei muita cara porque às vezes eu achava que uma pessoa era minha amiga e, na verdade, ela não era uma amiga bosta nenhuma. E ela fala pra você, Rafa, procura conhecer primeiro as pessoas pra depois você considerar se é amigo ou não. Né, mas eu não consigo, eu não sou assim. E aí, na bombina, né? E o
que eu mais admiro na minha mãe é o senso de família dela. Ela é igual aquela galinha, assim, que gosta dos pintinhos tudo debaixo das asas. Sim, a minha mãe é assim, se dependesse dela, a gente ia na casa dela todo dia. Todo mundo. Tá, não pra comer, porque ela detesta cozinhar. Mas... mas era de estar ali debaixo das asas dela, de pelo menos dar um bom dia todo dia. É aquela pessoa carinhosa que faz questão. Isso é que eu admiro nela. A minha mãe é uma pessoa que já batalhou muito na vida, sabe? Já passou por muita coisa e hoje tá aí firme e forte, sabe? A minha mãe é uma guerreira. Ela, assim, da dificuldade, ela criou a empresa de decoração de festa dela e que graças a Deus tá indo bem. Sabe, ela assim, criou do nada, assim, fazer curso, sem procurar ninguém, ela simplesmente arregaçou as mangas e foi lá, e minha mãe toda a vida foi assim, ela sempre foi muito guerreira.
Ai, aproveitando o caso da Rafa, que eu não falei ainda, né, as coisas que eu mais admiro na minha mãe, também é sobre ela ser muito guerreira, ser uma pessoa muito forte, assim, por tudo que ela já passou, a gente sabe, né, mãe, a gente sabe o que você passou, e assim, ela é muito forte, muito guerreira e muito amorosa com as pessoas, muito prestativa, muito cuidadosa. Então é uma das coisas que eu mais admiro.
Ah, bacana.
Fala aí, Fabi.
Uma coisa que eu admiro muito na minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente. Mas é inteligente mesmo. A mulher é um banco de dados nato. Ela tem umas 500 terabytes, aquela mulher. Hoje, pra você ter uma ideia, a gente tava conversando sobre a CLT. Eita. Porque eu faço RH. Minha mãe fez administração pública e eu tô fazendo RH. Então a gente tava conversando, né, sobre o negócio do governo, aquela coisa toda. Será que a minha mãe falou a CLT inteirinha? E minha mãe não trabalha há 30 anos, gente.
Ó, oh, inteligente demais, né?
É, a bichinha inteligente demais. Eu queria ter esse HD todo. Minha HD é de ameba. Nossa, ela tem um HD que, ah, beleza. É pro bem e pro mal, viu, gente? É do Vral avisando.
aí é ruim.
É, beleza. Mas eu admiro muito isso. Minha mãe é uma pessoa muito estudiosa. Ela sempre tá lendo, ela sempre tá se informando. É uma pessoa que, se você sentar e conversar, ela tem papo pra tudo, entendeu? E eu acho isso muito admirável, porque é uma pessoa que você não fica com tédio pra conversar.
Esses dias, eu fiquei de cara, assim, com a minha mãe, porque geralmente o cliente chega e fala com ela assim, eu quero uma festa em tal tempo. Aí ela pergunta onde vai ser, né, pra saber o espaço que ela vai utilizar e quantos convidados serão, pra saber o tamanho da decoração, porque tem que caber docinho e personalizado pra todo mundo. Aí outro dia eu tô vendo ela lá. A cliente chegou e falou o que é que ela queria. A criatividade dela foi fluindo de tal forma que ela montou a festa todinha na cabeça dela e foi explicando pro cliente. Coisa que eu nem sabia que existia. Ela falava assim, não, vamos fazer assim, assim, assado. Vamos pegar e colocar isso assim, assim, assado. Vai ficar lindo. E realmente, vocês veem as festas que minha mãe faz. Não é aquelas festas de rico, mas as festas dela são muito bonitas. E aquilo ali é tudo montado na cabeça dela. Ela nunca fez um curso.
Ela é criativa.
Ela é muito, muito criativa.
Nossa, minha mãe também é muito criativa. Улыбнусь, обещаю, вернусь я.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si.
Então, meninas, vamos lá. Rafa, Aninha, Carol, deixa uma mensagem de amor pra sua mamãe.
Essa coisa de expressar amor, assim, por palavras, sempre foi uma coisa difícil, uma coisa delicada entre eu e minha mãe, e entre eu e meu pai, porque eles são mais velhos, são daquela criação que você não pode expressar muita coisa, muito amor e tal. Então, assim, é um pouco difícil, às vezes, de eu expressar o tanto que eu admiro a minha mãe, tanto que eu a amo, e que o fato de ser mãe, eu aprendi realmente a valorizar ela. Então, ela também é uma pessoa muito guerreira, pra cuidar da minha irmã, como eu já falei, e pra cuidar de mim, que já deu uns piti de adolescente, e que ela separou, então teve que cuidar da gente sozinha, e hoje ela tá seguindo a vida dela super feliz e tal. Então, assim, eu só tenho que dizer que ela é a pessoa que se alguém chegar pra mim e falar assim, qual que é a pessoa que você mais admira no mundo, eu vou falar que é minha mãe e meu olho enche de lágrima, porque é muito amor que eu tenho por ela e às vezes eu não consigo expressar. Então eu tô aproveitando esse momento pra expressar, mãe, eu te amo muito, te admiro muito, e é difícil eu falar, desculpa. Então,
ai, que medo.
Então, Carol, vai lá.
Ai, minha mãe sabe que, assim, ela é minha melhor amiga. Todo dia ela chega do trabalho, eu vou lá. Aí, às vezes, ela tá lá lavando louça, ou então eu. Aí, eu vou, abraço ela. E a gente fica, tipo, conversando sobre o dia, como se a gente fosse melhores amigas, sabe? Então, ela é minha melhor amiga. E eu quero que você saiba que eu amo você, que eu te admiro muito, muito, muito. E é isso aí, não vou falar demais, não, porque você vai se achar demais.
Gente. Vai lá, Rafa.
Assim, eu sou a fã número um da minha mãe. Por mais que às vezes a gente briga e passa até alguns dias sem se falar, eu sei que ela fica morrendo de vontade de me falar, mas ela fica assim, eu não vou ligar. Eu sei que ela fica assim, sabe? A gente não... De vez em quando as nossas ideias não coincidem, a gente acaba brigando, mas a minha mãe é minha melhor amiga. É aquela que, na hora que eu tô angustiada, nervosa, ou eu ligo ou eu chamo no WhatsApp. Teve outro dia que era 1h, eu tava muito nervosa. Eu chamei ela, ela me respondeu. Achei que ela já tava dormindo e ela só fosse me responder outro dia de manhã. Então, assim, eu admiro muito ela por ser uma mulher guerreira, tá aí na luta. Hoje ela, mesmo todo mundo criado, casado, ela não deixa de se preocupar com todo mundo. Ela liga, ela pergunta. Ela tá sempre colocando as orações dela, sabe? Então, assim, minha mãe é tudo pra mim. Eu amo ela demais. Tudo bem que ela me largou um pouco depois que as crianças nasceram, mas, né, aqueles que beijam nossos filhos, beijam a gente, então tá bom.
Verdade. Bom, eu só vou falar uma coisinha, mãezinha, obrigada por tudo, tá? Coraçãozinho. Não fala muitas coisas não, porque ela não gosta.
Ah, não gosta não.
Ela é que nem a Carol. Não, não gosta não, ela é coração gelado, nem Carol.
Ai, gente, não, meu coração é muito bonitinho.
Mas tem coração gelado que é bonitinho, tem um formatinho, tipo de uma pedra preciosa, assim, ó.
É, mas é só coraçãozinho, ela já sabe.
É, elas sabem, né? Não, por mais que a gente fale, elas sabem.
Elas sabem. Então, gente, vamos lá, vamos terminar, porque a gente fala muito. Eu adorei o episódio, ficou muito bacana, ficou divertidíssimo.
Ficou ótimo.
Só que tá enorme.
Mas aí vai diminuir um pouco.
Tá? E foda-se que tá enorme.
Ô, meninas. Eu vou dar uma de Capitão América no meio dos Vingadores aqui. Boca suja.
Language.
Entendi a referência.
Entendeu a referência. Então tá, meninas. Obrigada por tudo.
Gente, foi ótimo.
E foi ótimo episódio. Eu adorei. E, Aninha, já que você que é convidada, nós somos tudo de casa, não precisa a gente falar. As coisas da Rafa, as coisas da Carol e a minha estão tudo aí embaixo. Faz o seu merchan e a gente dá um beijinho nas mamães.
Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, do Pode Programar e dos Comentadores. E se vocês quiserem ir lá prestigiar, mesmo às vezes não entendendo algumas coisas que eu falo de programação, mas vai lá ouvir a gente, tem uns programas legais lá. Aí é só você ir em www.mundopodcast.com.br/podeprogramar ou /os comentadores.
Então tá, então é isso. Obrigada, viu, Aninha, pela sua presença.
Aninha é muito fofinha.
É, você sabe que é uma pessoa ilustre aqui.
Ah, eu amo vocês, né?
Já vai bater carteirinha no Eilha, já. Carteirinha.
Eu ia falar isso agora.
De convidado ilustre. Do Itice, né? Porque Itice também tá fazendo as carteiradas aqui também, já.
Pois é, eu e Itice, nós vamos arrumar um cast of tretas da gente, quem é que gosta mais do Eilha, de participar do Eilha.
pois é, bem. Bom, gente, obrigada por tudo. Obrigada, meninas, pelo episódio de hoje. Foi muito bacana. E beijo, mãe. Tchauzinho.
Tchau, gente. Mãe.
Beijo, mãe.
Amo você. Beijo,
mãe. Beijo. E beijo pra vocês também, lindas mamães.
Ah, é, né?
Mas é, nós mesmo, né?
Beijo pra nós.
Segura teu filho no colo. Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Então, pessoal, começando agora mais uma leitura de e-mail do Eilers. Eu sei que é pequenininho, mas você tem que mandar coisa pra gente pra ele ficar grandão, igual do Fermata, que é uma hora só de leitura de e-mails. E eu estou com a minha convidada, que não é convidada, ela é a nossa pauteira, a Carol.
Eu. Oi, gente.
E ela vai dar todas as nossas redes sociais do Eilers pra você mandar o que for. É textão, no e-mail, em todo quanto é lugar. Então fala aí, Carol.
Nossa. Quero deixar claro que a gente gosta de textão, hein, gente?
Sim.
Pra vocês, nossos ouvintes que gostam de mandar e-mail, não se acanhem, gente. Mande o seu texto pro eleacineg@gmail.com e pode mandar textão também nos comentários, que a gente gosta muito. E se você gosta do Facebook, curta a nossa página facebook.com/eleacineg e escuta a gente pelo agregador favorito. Então procura o Elias Aliança do Sutiã e baixe os episódios, tá?
Isso aí, Carol. Então, vamos começar mais uma leitura de e-mail?
Bora lá.
Então começa do Eric aí.
Gente, a gente tem o e-mail do Eric Heidman Leal, olha. Oi, Eric, tudo
olá,
bom?
Olá, Eric.
Ele falou, olá, meu nome é Eric, tenho 18 anos, sou estudante. Oi, amigo, hoje tem a mesma idade, tudo
de
bom?
De menor.
Vamos conversar.
De menor.
Ele falou assim, achei interessante o episódio dedicado ao problema dos homens que não realizam as tarefas domésticas. Felizmente, eu não me encaixo nos estereótipos apontados. Parabéns, Eric. Desde cedo, meus pais cobraram de mim que eu auxiliasse na organização e limpeza da casa e, desse modo, nunca tive a visão de que a mulher é a responsável pelos assuntos domésticos. Já moro sozinho há 1 ano e meio e várias vezes me perguntaram se é difícil estar por si só. Eis que respondo, não, pois tem menos chão pra limpar e menos roupa pra lavar do que na casa dos meus pais.
Com certeza.
É, concordo. Certa vez, uma de minhas tias perguntou a meus pais quem lavava minhas roupas. O resultado foi uma torrente de indignação por parte de minha mãe, tanto que ela repete a história até hoje. No mais, é isso. Gostei bastante do episódio e até a próxima.
Muito bom, Eric. Obrigada pelo e-mail. E olha, a mamãe educou bem, hein?
É, verdade.
Olha aí.
Sua mãe é uma ótima,
olha
ótima
aí, meninas.
Pessoa.
Bom, eu não sei se o Eric gosta de meninas ou de menino, porque hoje em dia é complicado, né? Mas, Eric, se pronuncia do que você gosta e você já tá na escala de bom partido, hein?
É, eu já tá mesmo. Principalmente se souber fazer uma comida bem boa.
É isso aí. Então vamos lá, tem mais um e-mail, que é do Giberlan Santos. Beijos, Giberlan, você é um amor de pessoa, já fui lá no EitaCast, ele é um fofo. Mas vamos lá. Olá, meninas do Eilers, sou Giberlan Santos, host do EitaCast. Venho parabenizar vocês por esse cast lindo. Muito legal a forma que vocês expuseram a relação do homem com a casa e os afazeres. Minha mãe sempre fez tudo em casa, mas ela, quando saía, dizia que era para eu fazer tudo dentro da casa. E ai de mim se não fizesse. Mãe típica. Por um período de tempo, eu morei só e tive que aprender a me virar, não só com comida, mas também em deixar a casa limpa. Falando com minha noiva, decidimos que iremos dividir as tarefas quando casar. No mais, é isso. Continuem com esse trabalho muito legal. Ganharam mais um ouvinte. Abração.
Braços de Berlão. Que legal.
Mas é.
Outro mão.
Outro mão, mas esse tá ocupado. Tu, tu, tu. Esse é. É, ele
esse
tá noivo.
Sinto muito, gente.
Tá noivo. Tá ocupado.
A noiva dele tem sorte, porque ele quer dividir as tarefas. Tá muito certo.
Tem. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá pro nosso portal, querido. Falar dos nossos comentários lá no episódio.
Bora.
É, tem um comentário do Cássio Cirone. Oi, amigas de Podosfera. Passei por aqui, ouvi o seu podcast e gostei. Irei compartilhar o link na minha página. Parabéns pelo trabalho. Como eu vi que ele compartilhou, então, gente, é facebook.com/lordpodcast. Quem quiser pode seguir lá.
Obrigado,
pode
Cássio.
Seguir lá. pode seguir lá o Cássio, porque ele fez a propaganda e a gente faz aqui, né? A gente troca.
Verdade. Agora vamos falar do comentário do nosso fã número 1. Né, o Darley.
É.
Ele tá sempre aqui,
mas
né?
Mas é,
ele é o 20 mais fiel.
Senti falta do textão. Ele não fez um textão.
É, eu também.
Senti falta do
textão. Não fez textão dessa vez.
Mas é.
Ele falou assim, gente, lição de casa pros meninos. Atipem-se. Meninos, lição de casa pra vocês, esse episódio. episódio. E aí a Fabi agradeceu, eu também agradeci, e ele falou assim: aqui em casa desde cedo tive que aprender a realizar tarefas domésticas. Meus pais não deixaram passar batido isso. Então pra mim é natural lavar louça, varrer, lavar a casa, passar roupa e cozinhar. Na verdade, habituada a viver sozinho, alone forever, sentiria uma leve angústia em ter que dividir as tarefas de casa com mais alguém. Como assim você ia ter uma angústia, então você quer fazer sozinho?
É, porque ele é sozinho, ele é alone forever.
Ah, tá. Ah, então você tá acostumado bastante a fazer as coisas sozinho, então ia ser agoniante você dividir com alguém. Seria uma boa ideia, então. Tipo, faz aí, já que você quer, então tá bom.
Reveza, um dia faz outro, faz um cada um e vai.
É, a vida é assim, gente, vamos compartilhar. Mesmo que seja louça suja.
Mas é, então, faz o seguinte, louça um de manhã, outro louça à noite, vai. Assim, é, sozinho.
Aí vai.
Então é isso. Foi pouquinho, como eu falei, tem que mandar e-mail pra gente, tem que comentar, porque aí a gente faz uma leitura de e-mail do tamanho do Fermata, do Conversa, de todo
mundo. Isso.
Agora eu vou pegar a dona Mionir Carol no pulo. É, faz os...
Ai,
é,
meu Deus.
Faz o seu jabá aí do seu novo... dessa nova escrivinhança.
Ai, minha gente, é verdade. Eu tava até esquecendo, ó. Pra quem não sabe, eu já terminei Redenção no Social Spirit. Aqui no portal ainda não, mas tá acabando. E aí eu comecei uma nova história, que é um spin-off de Redenção. Se chama Healer e tá lá no Social Spirit. Então você me encontra lá. O user é @mionir. Você me encontra lá, gente. Lê Redenção primeiro, aí depois você lê Healer. E é isso aí. Se joga nas minhas histórias.
Isso aí, então. O link das duas histórias tá aqui. Redenção tem aqui no portal, é só procurar, tá beleza?
Isso aí.
Então tá, muito obrigada.
Tá,
muito obrigada, Carol, por ter me ajudado hoje, já que a Rafa tá dodói, tá gripadinha.
Imagina. Ah, tadinho. Melhoras, Rafa.
Mas
espero
é.
Que você melhore.
Melhora, Rafa. Cura aí dessa gripe, que ontem tava brava, conversei com ela, tava brava.
Tadinho.
Mas é isso. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Carol, por ter vindo.
Imagina.
Beijo.
Obrigada, gente, pelos comentários. É sempre um prazer, né? Receber os comentários do pessoal.
Mas é. Então tá bom, Carol. Beijo pra todo mundo. Até o próximo Eilers. Tchau, tchau.
Até mais.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.